Good afternoon. Before we begin, for those who need translation, the tool is available in the platform. Please click Interpretation button using the globe icon on the bottom of the screen and choose your language of preference. You may also choose to mute or unmute the original audio by clicking the Unmute Original Audio button. Boa tarde e sejam bem-vindos ao webinar da Localize & Co. referente aos resultados do quarto trimestre e do ano de 2022. Estão presentes conosco Bruno Lasansky, CEO, Rodrigo Tavares, CFO, e Nora Lanari, diretora de Relações com Investidores da companhia. Informamos que este webinar está sendo gravado e será disponibilizado em ri.localiza.com, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone de chat. Para a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, orientamos que sinalize o seu interesse em participar via ícone de Q&A, no botão inferior de suas telas, digitando seu nome, instituição e idioma. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Para enviar perguntas por escrito, utilize o ícone de Q&A no botão inferior de suas telas e preencha com seu nome e instituição antes da pergunta. Informamos que os valores desta apresentação estão em milhões de reais e em IFRS. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Localiza, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Agora, passarei a palavra ao Bruno Lasansky, nosso CEO, para começar a apresentação.
Boa tarde a todos. Em 2022, demos passos largos em direção ao nosso propósito de construir o futuro da mobilidade sustentável. Os resultados alcançados no ano, fruto de nossa visão de longo prazo e eficiência na alocação de capital, reforçam o nosso DNA de crescimento com geração de valor e de encantamento dos nossos clientes. Seguindo nossa jornada de transformação positiva, ficamos ainda mais preparados para alcançar voos mais altos com a conclusão da combinação de negócios com a Locamérica. Realizamos um desinvestimento, o carve-out, em apenas 3 meses, que consistiu na criação de uma empresa com profissionais capacitados, sistemas funcionais, 49 mil carros e 200 agências. E efetivamos a venda desta empresa com geração de valor para os nossos acionistas. Seguindo um planejamento robusto liderado pelo nosso escritório de integração, concluímos com agilidade e excelência a integração das equipes, agências de aluguel de carros, lojas de seminovos, times de venda e administrativo, e continuamos avançando na integração de sistemas, captura de sinergias e frentes de cultura organizacional e engajamento. Além disso, equalizamos as práticas contábeis e fizemos as reclassificações necessárias. Ainda estamos avançando na integração, mas entendemos que a combinação de negócios coloca a Localiza & Co. numa posição competitiva admirável, com maior escala e ainda mais bem posicionada para capturar as oportunidades de crescimento rentável. Ainda no contexto de combinação, se fez essencial uma reavaliação do nosso portfólio de negócios com o objetivo de racionalizar e otimizar a alocação de capital e do uso de recursos, focando apenas em iniciativas alinhadas à nossa estratégia de crescimento com geração de valor. Nesse sentido, lançamos o Localiza Mais, com soluções voltadas para quem tem carro próprio, como revisão e manutenção, que já possui mais de 15 mil clientes. Priorizamos também o aluguel de pesados, uma nova avenida com alto potencial de crescimento, alavancando as competências, know-how e clientes da companhia. Por outro lado, decidimos descontinuar as iniciativas de compra e venda de usados, Acelero e Wheels, aproveitando a tecnologia e aprendizado, mas reduzindo os investimentos e aumentando o nosso foco. Temos uma equipe de liderança de classe mundial preparada para os desafios do nosso negócio, além de estrutura operacional, parque tecnológico e portfólio de soluções construídas para que continuemos a surpreender os nossos clientes. O alto engajamento do nosso time foi reconhecido com o quarto melhor lugar para se trabalhar do país pelo ranking do Great Place to Work. Também o clima organizacional da companhia ficou no percentil P90, colocando a Localizan Co. entre as 10% melhores empresas avaliadas pela Korn Ferry. Fomos reconhecidos ainda pela nossa paixão pelo cliente com os prêmios NPS Awards e Reclame Aqui nas categorias aluguel de carros, seminovos e carro por assinatura por vários anos consecutivos. Estamos construindo nosso futuro apoiando em direcionamentos estratégicos muito claros. Primeiro, crescimento acelerado com geração de valor no negócio principal, o core business. Dois, transformação da experiência dos clientes. E três, investimentos seletivos em negócios adjacentes. Iremos alcançar esses objetivos com um time de alta performance e uma cultura sólida, investindo ainda mais em inovação e tecnologia, ampliando nosso diferencial competitivo. Temos também como viabilizador a nossa marca, que passou por um rebranding recente para comunicar de forma mais clara e moderna o portfólio de soluções que oferecemos aos nossos clientes. Lançamos ainda nossa marca corporativa, a Localizan Co., para evoluir nossa comunicação com nossos públicos de relacionamento, como colaboradores, investidores e parceiros. Em 2023, temos diversas alavancas de geração de valor para compensar os efeitos da normalização da margem de seminovos, da maior depreciação e do ambiente de juros altos com um menor crescimento econômico. A primeira refere-se ao investimento em frota. Para 2023, conseguimos fechar os volumes de compra de carros em melhores condições comerciais e de mix, que permitirá a renovação da frota e consequente redução nos custos de manutenção. Além disso, teremos o início da captura de sinergias resultante da combinação de negócios em custos e despesas, bem como diversas iniciativas de eficiência e produtividade, incluindo avanços nos processos associados à telemetria. Por fim, temos oportunidade de geração de receitas adicionais vindas da gestão de mix e segmentos, além das novas soluções desenvolvidas pela companhia, como carro por assinatura, aluguel para motorista de aplicativo, Zarp Localiza e o Localiza Mais, entre outros. Essas alavancas, somadas à nossa diligência e disciplina na alocação de capital, irão contribuir para mantermos o ROIC spread alinhado com os objetivos de geração de valor traçados pela administração. Acreditamos que 2022 foi um ano histórico para a Localizan Co. Concluímos uma combinação de negócios ainda em fase de integração que nos posiciona como uma das maiores e mais completas plataformas de mobilidade do mundo. Continuamos crescendo com geração de valor a patamares elevados de retorno aos nossos acionistas, mesmo em um contexto desafiador de mercado. E avançamos na nossa agenda de ESG com forte reconhecimento do mercado e clientes, deixando um legado às futuras gerações. Nos próximos anos, iremos colher os frutos dos investimentos do ano passado e continuar nossa jornada de transformação, apoiados na nossa visão de futuro, disciplina na alocação de capital e paixão pelos clientes. Passo a palavra ao Rodrigo, nosso CFO, para falar dos resultados.
Obrigado, Bruno. Boa tarde a todos. Antes de passarmos pelos números, destaco que o formato de apresentação do resultado segue aquele mesmo feito no último trimestre. As comparações anuais serão feitas com base nos números históricos pro forma das duas companhias. Além disso, considerando os diversos efeitos que impactam esse trimestre, traremos, além do resultado contábil do quarto trimestre de 2022, o resultado ajustado pelos one-offs da combinação de negócio e da descontinuação das nossas operações de compra e venda de carros, que acreditamos melhor refletir a nossa real performance. Em resumo, temos quatro mensagens principais. Crescemos forte, com mix e condições de compras adequados. Mesmo com o impacto da equalização de práticas, não ajustados no resultado, apresentamos margens robustas no aluguel de carros e gestão de frotas. Lembrando que ainda não capturamos totalmente os benefícios associados ao rejuvenescimento da frota custos variáveis e sinergias. O resultado de seminovos foi fortemente impactado por questões pontuais de descasamento entre preparação e venda de carros e pela venda no canal de leilão já superados no primeiro trimestre. Por fim, a alavancagem, conforme previsto, encerra o ano em patamar mais alto devido ao forte investimento em crescimento de frota. Acreditamos que ao longo do ano, o ratio dívida líquida sobre EBITDA apresentará inversão da tendência com a maturação desses investimentos. No slide 4, apresentamos os destaques do trimestre. Mantendo o ritmo de compra similar ao do último trimestre, e agora já capturando substancialmente melhores condições de compra, conseguimos adicionar mais de 55 mil carros, com redução significativa do preço de compra para 74,9 mil na divisão de aluguel. Mesmo com a venda do carve-out, conseguimos crescer quase 5 mil carros no trimestre, recompondo 60% da receita de aluguel do carve-out em apenas um trimestre, encerrando o ano com 591 mil carros, crescimento de 21%. Em gestão de frotas, com mais uma forte adição de frota e sequência na captura de preços, entregamos um crescimento de receita anual de 59%, reforçando o excelente momento do segmento. Destacamos que a nossa posição competitiva nos permitiu negociar carros em mix e condições comerciais mais favoráveis para o último trimestre e para 2023, que, somada a uma importante vantagem comparativa comparando ganhos de sinergia e de redução de custos de manutenção a partir do rejuvenescimento da frota, ainda não totalmente refletidos nas margens de aluguel, nos coloca em um patamar de retorno para essa nova safra alinhados com os objetivos de rentabilidade da companhia. Para detalhar os resultados, passo a palavra para a nossa diretora de RI, Nora Lanari.
Obrigada, Rodrigo. Boa tarde a todos. Entrando nos detalhes do resultado e reforçando que, conforme fizemos no último trimestre, as comparações anuais serão feitas considerando o quarto trimestre de 21 pro forma para somar as duas empresas. Começamos a apresentação pela divisão de aluguel de carros, na página 5. Na comparação anual, a receita cresce 28,2%, sendo que o quarto trimestre cresce 6,7%. Apesar da venda do carve-out, que reduziu em cerca de 15% a frota da divisão. O volume impactado pelo carve-out cresceu 4% em 2022 e caiu 7,3% no quarto trimestre de 2022, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Na página 6, trazemos o avanço da diária média, que cresce 23,6% no ano e 16,3% no trimestre. E reflete o mix de clientes e o repasse de preços necessários para recompor os níveis de retorno da companhia em função do maior capital investido e custo de capital mais elevado. Mesmo com as maiores diárias médias e a forte movimentação da frota no trimestre, mantivemos elevado nível de utilização em 77,9%, o que demonstra nossa gestão eficiente de precificação e alocação da frota, além de evidenciar a resiliência da demanda. Enfatizamos que esse nível de preço alcançado, somado às condições negociadas de compra de carros, às iniciativas de eficiência para redução de custos, incluindo os custos de manutenção a partir da renovação da frota, a diluição dos custos fixos e as sinergias da combinação de negócios que serão capturadas ao longo de 2023, nos dão conforto em relação ao patamar de ROIC esperado para os carros que estão sendo adquiridos atualmente, acima do ROIC da companhia. Passando para a página 7, na divisão de gestão de frotas, seguimos com forte ritmo de crescimento sequencial e na comparação anual, com a receita líquida aumentando 58,9% e o número de diárias aumentando 30,1% em relação ao quarto trimestre de 2021. Nesta comparação, conforme demonstrado na página 8, a tarifa tem aumento de 20,6%, alcançando 74,7 por diária e refletindo a precificação dos novos contratos em um contexto de aumento de preço de carros e juros mais altos, além de um efeito de mix de segmentos. Seguimos vendo uma perspectiva positiva na demanda e resultado da gestão de frota nos vários segmentos. Nossa confiança é reforçada pela percepção de qualidade dos nossos produtos medida pelo NPS, mas também pela perspectiva operacional, analisado pelo nível de risco de crédito e qualidade da nossa carteira e gestão de ativos. Mesmo em momento de aumento de inadimplência observado no mercado, não sentimos tal efeito de forma material em nossa carteira. Seguindo para a página 9, mostramos os saldos de compra e venda de carros. Conforme mencionado, temos um contexto favorável para a compra de carros, no qual vemos grande disponibilidade de volumes e diversidade de modelos, com aumento gradual da produção e maior relevância das vendas diretas, agora evidenciado por 2 trimestres consecutivos de fortes compras. Foram comprados 97.358 carros e vendidos 41.493 no trimestre, resultando em uma adição de 55.865 carros no período e um investimento líquido de R$ 5,4 bilhões, considerando também a renovação da frota. Continuando na página 10, nosso preço médio de compra em aluguel de carros foi de R$ 74,9 mil, reduzindo sequencialmente R$ 7,9 mil por carro, evidenciando o gradual retorno do mix composto por uma parcela maior de carros econômicos em condições comerciais mais favoráveis, razoavelmente melhores em comparação às que vinham sendo praticadas. O preço de venda cai R$ 3,7 mil sequencialmente para R$ 62.600 em aluguel de carros, refletindo a venda de carros de entrada com maior quilometragem, com o objetivo de rejuvenescer a frota. A menor queda do preço de venda em relação ao de compra permite a redução sequencial do CAPEX de renovação por carro. Em gestão de frotas, também vimos redução no preço de compras, saindo de R$ 98,3 mil para R$ 96.500. Nessa divisão, a menor queda nos preços de compra reflete o efeito do crescimento do mix de veículos pesados e especiais. Excluindo-se pesados, o preço de compra foi de R$ 92.700. Os preços de venda de carros da divisão, por outro lado, se mantiveram estáveis em relação ao terceiro trimestre de 2022, em R$ 62.900, uma vez que nessa divisão não há efeito de mudança no mix de venda. Na página 11, mostramos o avanço da frota total ao longo do ano, que alcançou 591.041 carros no final do período, uma adição líquida de perda e roubo de 152 mil carros antes do carve-out ou de 103 mil carros após o carve-out, um crescimento de 21%. Passando para a página 12, vemos que, na comparação anual do quarto trimestre, as receitas líquidas de aluguéis apresentaram um crescimento de 23,7%, sendo 6,7% de aumento na divisão de aluguel de carros e 58,9% em gestão de frotas, enquanto a receita de seminova sobe 61,8%. Como resultado, a receita líquida consolidada do trimestre sobe 40,3% na comparação anual, somando R$ 6 bilhões. Nas páginas 13 e 14, mostramos a reconciliação do EBITDA contábil com o ajustado pelos on-offs referentes à integração e aos efeitos da descontinuação das iniciativas de compra e venda de carros. No quarto trimestre de 2022, os ajustes somaram R$ 109,1 milhões, sendo R$ 77,1 milhões referentes à integração e R$ 32 milhões referentes à descontinuação das operações de compra e venda. No ano, os ajustes somaram R$ 261,2 milhões. Na página 15, mostramos o avanço no EBITDA ajustado do quarto trimestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano anterior. Destacamos a qualidade do resultado operacional da companhia, refletindo fortes aumentos nos volumes e preços praticados, com impacto positivo nas margens de aluguel de carros e gestão de frotas. A capacidade de consolidarmos um novo patamar de preço e estrutura de custos permitirá maior nível de margem no aluguel de carros e de frotas, adequando os níveis de retorno ao contexto de maior custo de capital, nível de depreciação. No quarto trimestre de 2022, excluindo-se os efeitos on-offs da combinação de negócios, a divisão de aluguel de carros apresentou margem de 61%. Em comparação ao EBITDA pro forma do quarto tri 21, a expansão de 10,3 pontos percentuais na margem se deve ao aumento de preço e início do processo de rejuvenescimento na frota, mesmo com maiores custos de mobilização em razão da forte compra de carros e os efeitos do carve-out. Além disso, não incorporados nos ajustes, nesse trimestre fizemos a equalização de práticas contábeis das companhias, com impacto negativo de 25,3 milhões na divisão de aluguel de carros, equivalente a 1,4 pontos percentuais na margem EBITDA. a divisão de gestão de frotas apresentou margem ajustada para as despesas da combinação de negócio de 66,5%, 4,4 pontos percentuais superior à margem pro forma do mesmo período do ano anterior. Nessa divisão, a margem foi positivamente impactada pelo avanço do volume da diária média, que compensaram o aumento nos custos de mobilização de frota no trimestre. Adicionalmente, o avanço dos gastos em novas iniciativas impactou negativamente a margem EBITDA dessa divisão em um ponto percentual. Os efeitos de maior mobilização e das novas iniciativas não estão ajustados no EBITDA. Em seminovos, na comparação anual, a margem EBITDA ajustada pelos on-offs retrai 9,2 pontos percentuais para 5,2%. Nesse trimestre, tivemos o efeito dos descasamentos entre compra e desativação de carros. Em razão da grande disponibilidade de carros novos em condições favoráveis, aceleramos a desativação dos carros com maior quilometragem, antecipando os custos de preparação. Foram desativados 61 mil carros e vendidos 41 mil carros, com impacto de R$ 42 milhões, ou 1,6 pontos percentuais na margem EBITDA, sendo 39 milhões em aluguel de carros e 2,5 milhões em gestão de frotas. Além disso, no âmbito da combinação de negócios, tivemos aumento pontual da venda de carros seminovos pelo canal Leilão, com efeito total no trimestre de 52,8 milhões, que representa 2,1 pontos percentuais na margem, sendo 27 milhões na margem de seminovos do aluguel de carros e 25,8 milhões na margem seminovos de gestão de frotas. Estes dois itens não estão ajustados na margem reportada. Em 2023, ampliamos com eficiência os volumes de venda da divisão de seminovos, encerrando o primeiro bimestre do ano com cerca de 35 mil carros vendidos e margem EBITDA entre 7% e 8%. Como resultado, a margem EBITDA consolidada do quarto trimestre, ajustada para os efeitos do one-off da combinação de negócios, atingiu o patamar de 67,6%. Na página 16, vemos que no RAC, a depreciação média anualizada por carro avança sequencialmente a R$ 4.659. A aceleração das compras e da renovação da frota faz com que a depreciação média suba, uma vez que os carros novos possuem maior nível de depreciação que os antigos, que já não estavam mais sendo depreciados. Na divisão de gestão de frotas, a depreciação média anual também acelera pela mesma razão, atingindo R$ 5.063. Ressaltamos que, em gestão de frotas, os novos carros possuem um mix com depreciação mais elevada, pelo preço médio de ativo, que passou a incluir veículos pesados e pelo maior desgaste no caso de veículos especiais. Nas páginas 17 e 18, trazemos a reconciliação do EBIT consolidado, ajustado para os one-offs da combinação de negócios e pelas operações descontinuadas. No EBIT, além dos ajustes relativos aos custos de integração, há também o efeito da amortização dos intangíveis reconhecidos na combinação de negócios, que trouxe efeito não caixa de R$ 148,2 milhões no trimestre e R$ 427,6 milhões no ano. Passando para a página 19, vemos o EBIT ajustado de R$ 1,5 bilhão no trimestre, crescimento de 9,9% em relação ao quarto trimestre de 2021. No ano, o EBIT cresce 22%, somando R$ 6,3 bilhões. A margem EBIT da divisão de aluguel de carros, em 45,1%, e de gestão de frotas, em 48%, apresentam redução em relação ao quarto trimestre de 2021, em função da maior depreciação e menor resultado de seminovos, conforme mencionado anteriormente. Entendemos que o EBIT é a principal métrica para medir o nosso resultado operacional, sendo o ROIC o nosso principal indicador de performance. Lembramos que temos uma parcela de frota adquirida entre o segundo trimestre de 2021 e o terceiro trimestre de 2022, que traz maior depreciação pelas condições de compra no período de escassez de produção. Para a safra comprada a partir do quarto trimestre de 2022, vemos um nível menor de depreciação e os níveis de retorno alinhados aos objetivos da companhia. O lucro líquido ajustado no trimestre, demonstrado na página 20, atinge R$ 637,7 milhões, trazendo os efeitos mencionados de EBIT e a baixa do prejuízo fiscal associada às operações descontinuadas, de R$ 23,8 milhões. Na página 21, trazemos a visão anual do lucro ajustado, que atinge R$ 2,7 bilhões. Passando para a página 22, vemos o lucro ajustado no quarto trimestre de 637,7 milhões, impactados pelas despesas financeiras que avançaram 422,9 milhões devido ao incremento de CDI e saldo médio da dívida, parcialmente compensados pelo menor imposto de renda. Gostaria de retornar a palavra para o Rodrigo apresentar geração de caixa, alavancagem e ROIC.
Na página 23, demonstramos a geração de caixa livre operacional antes do crescimento de 3,5 bilhões em 2022, consumida pelo investimento líquido de 10,8 bilhões na renovação e crescimento da frota, resultando em um consumo de caixa de 7,7 bilhões. Entendemos que a maturação desses investimentos em novos carros, alavancagem operacional e captura de sinergias associadas à redução do CAPEX de renovação tendem a contribuir para um menor consumo de caixa. Como pode ser visto na página 24, no segundo semestre, a dívida líquida aumentou 7,7 bilhões para financiar a aceleração do crescimento da frota na segunda metade do ano, encerrando o período em 26,1 bilhões. Na página 25, podemos ver que encerramos o trimestre com um perfil de dívida e exposição de caixa robustos. Incluindo as emissões anunciadas até 14 de março de 2023, a companhia teria 10,6 bilhões em caixa. No slide 26, nossos ratios de dívida refletem a aceleração de compra de carros para crescimento, encerrando o ano em 3,2 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Na página 27, apresentamos a evolução do spread ROIC, excluindo os efeitos de mais-valia, ágio e one-offs, versus o custo de dívida depois de impostos. Vemos um spread de 6,7 pontos percentuais, considerando os últimos 12 meses. Temos segurança de que, apesar dos desafios que vemos à frente, gradualmente a companhia está reequilibrando a composição do resultado e retorno, tomando decisões de investimento, pensando no ciclo do carro, e avaliando os efeitos de longo prazo, de forma a reforçar e consolidar ainda mais seus diferenciais competitivos. Ficamos agora à disposição de vocês para responder às perguntas. Lembramos que para o Q&A, orientamos que sinalize o seu interesse em participar via o ícone de Q&A e botão inferior de suas telas, indicando seu nome, instituição e idioma. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Para enviar perguntas por escrito, utilize o ícone do Q&A no botão inferior de suas telas e preencha seu nome e instituição antes da pergunta.
A primeira pergunta é do Daniel Gasparetti, do Itaú BBA. Daniel, pode ativar seu microfone, por favor. Daniel? Bom. Vamos dar sequência aqui, então. A próxima pergunta seria do Lucas Marchiori, do BTG. Lucas, você está aí para ligar seu microfone, por favor?
Estou aqui, sim, pessoal. Bom dia. Bom, você está me ouvindo aí, né?
Estamos sim, Lucas.
Fechado. Obrigado, Nora. Pessoal, bom dia a todos aí. Dois tópicos que eu queria escutá-los, né, e entender um pouquinho mais. Acho que ficou evidente aí, né, a escala do negócio pós a fusão, mas eu queria pegar dois pontos em específico. Vocês já adiantaram, de certa forma, a margem de seminovos aí para fevereiro, para janeiro, né? Imagino que os efeitos aí dessa desmobilização acelerada e também, né, do canal, da utilização do canal de leilão, imagino não estejam aí para começo do ano, mas será que, né, essa entendo, piora na margem de seminovos no Q4, muda de alguma forma o planejamento de seminovos, né, ou esse, vamos dizer, esse landing, né, da curva de seminovos de vocês para 2023, acho que vocês puderem comentar um pouco se a curva está mais sharp do que vocês imaginavam que fosse estar, acho que seria importante. E o segundo tópico, o Rodrigo comentou um pouco agora na fala final, né, a questão da captura das sinergias operacionais do deal. A gente sabe que a maior parte do, né, das sinergias vão aparecer mais para 24, né, principalmente falando em ágio. Tem alguma coisa aí que a gente já poderia esperar para 23, se vocês puderem eventualmente citar, né, alguns dos pontos que já ficam mais evidentes para 23, para a gente construir a ponte aí para o lucro de 23, seria importante ter alguma ajuda nesse ponto aí, pessoal. Obrigado.
Obrigado, Lucas. Obrigado, pelas perguntas aqui. Em relação realmente aos estados seminovos, acho que já falamos aqui que foram dois fatores pontuais, né? Uma questão da desmobilização. Pense num contexto de integração, né? Estamos integrando as lojas, os sistemas, o comissionamento, compramos quase 100 mil carros num trimestre, tínhamos que preparar a nossa desmobilização, reforçar os nossos estoques, e um aumento temporário disso faria sentido nesse contexto, né? Então, isso não se repete, a gente sempre trabalhou com um giro de estoque muito próximo dos 30 dias, o que significa que a gente vende basicamente o que tem em estoque, e nesse trimestre isso não aconteceu. Assim como algo bem pontual que aconteceu na questão da venda de leilão. Sim, o mercado de seminovos é um mercado que está um pouco mais desafiador. A gente já viu um primeiro bimestre muito melhor, né? Acho até pelo fato da nossa integração em seminovos ter avançado aqui e da distância do preço do zero para os seminovos também já ter retomado basicamente o patamar histórico pré-pandemia, em alguns casos até superior à diferença do patamar histórico da pandemia. Então, sim, tem algum efeito de mercado, tem um landing um pouco mais rápido do que o esperado, mas a gente já está vendo no primeiro bimestre, pelo menos, uma situação bem diferente desse último trimestre. Mas também a gente já começa a ver, né, uma recomposição das margens de aluguel acelerada. Né? Você falou aqui da sinergia, então, mesmo sem considerar, né, sem ajustar as questões das práticas contábeis, a gente já vê um aumento sequencial aqui nas margens de aluguel, que a gente espera que isso vai continuar. Em relação às sinergias, é claro que quando você fala de ágio, outras sinergias é em 2024, mas a nossa expectativa é que sinergias operacionais já comecem o seu ciclo no segundo trimestre de 2023. Né? Uma parte vai ser pela renovação da própria frota, seja em mix, seja em quilometragem, né? A gente tem um efeito muito forte em custos variáveis dessa renovação, mas as sinergias, que é a diluição do custo fixo com o crescimento em um mercado que ainda está crescendo e demandando, vai começar a acontecer e vai ser visível. E também as sinergias de melhores práticas entre as empresas, visivelmente em PDD, manutenção, custo de roubo, acidentes e toda essa parte aqui que contribui para a elevar a nossa margem sequencialmente aí ao longo do ano. Obrigado.
Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos aí.
A próxima pergunta é do Daniel. Acho que agora ele vai conseguir, ligar o microfone. Daniel, pode ligar o microfone, por favor?
Agora consegue me ouvir?
Agora sim.
Maravilha, obrigado. Bom, também são duas perguntas. A primeira era entender um pouco mais com vocês como é que está a tendência de depreciação. Vocês mencionaram um pouco no call e mencionaram um pouco no release, mas eu queria entender um pouco com vocês como é que vocês imaginam que isso vai se desenhar aqui ao longo do ano. Imagino que ainda tem um aumento de depreciação e isso vira um pouco mais no segundo semestre, então entender um pouco mais essa cabeça com vocês. E a segunda era entender um pouco mais de taxa de ocupação. A maior parte dos indicadores que a gente tem observado aqui internamente, proprietários ou não, tem apontado aí uma atividade um pouco mais fraca, e a gente queria pegar um pouco da visão de vocês sobre como é que vocês estão vendo esse ambiente de demanda, nessa economia um pouco mais devagar. São esses dois pontos. Obrigado e obrigado pela chance de fazer a pergunta novamente.
Muito obrigado. Nós que agradecemos, Daniel. Em relação à depreciação, no primeiro trimestre, né, principalmente no começo desse ano, você vai ver uma evolução um pouco mais forte na depreciação, principalmente por uma mudança do período. Quando a gente rejuvenesce a frota, a gente passa a depreciar os carros ao invés de 24 meses para 18 meses. E isso, no começo, tem um efeito. Tem um efeito que eu diria até bem temporário, né? Que em vez de um carro depreciar, por exemplo, em 6, 7 meses, ele passa a depreciar em 1, 2 meses, porque ele está mais próximo da venda. Então, no primeiro trimestre, vai ter uma aceleração dessa depreciação, mas ela deve começar a se normalizar, né? E à medida que a gente começar a vender a safra 2 e substituir pela 3, aí sim a gente deve começar a ver até essa depreciação diminuindo. Mas isso só deve acontecer mais no final do ano. Então a tendência é de uma subida no primeiro trimestre, junto com o segundo, uma estabilização dessa depreciação e para o final do ano, dependendo das condições, a gente pode ver uma acomodação até uma redução novamente.
Isso falando principalmente de aluguel de carros.
De aluguel de carros. Acho que Fleet tem a sua dinâmica, né? Que tem uma tendência de subir até, porque à medida que a gente vai renovando a frota com carros mais caros, a renovação do Fleet é um pouco mais lenta. Essa tendência aqui no Fleet é positiva por um período um pouco maior.
E Daniel, pegando a segunda parte da sua pergunta em relação à taxa de ocupação, a gente nota que o quarto trimestre ele é de fato impactado por uma decisão da companhia de antecipar um pouco as compras do ano em função das condições comerciais aí. Então a gente faz uma adição muito forte de frota ali no quarto trimestre, tem todo o efeito de recomposição de carve-out, mas o impacto disso é muito carro em mobilização e desmobilização, o que afeta a nossa taxa de utilização. Para o primeiro tri, a gente já entra com uma frota operacional barra alugadas mais equacionadas e a gente ainda, tendência, mas a gente já vê, esses carros sendo colocados para aluguel, tá? Então ainda não sentimos impacto de demanda na ponta. É claro que depois da alta temporada a gente vê acomodação de demanda de PF, mas a gente acha que tem espaço para continuar crescendo ao longo do ano.
Legal, muito obrigado, Nora. Obrigado, Rodrigo. Um bom dia a todos.
Próxima pergunta é do Guilherme Mendes, do JP Morgan. Guilherme, pode ativar seu microfone, por favor?
Oi, pessoal, bom dia, vocês me escutam?
Escutamos. Sim, escutamos.
Perfeito, bom dia, obrigado pela pergunta. São dois pontos aqui. O primeiro é o follow-up nessa questão de compra de carros. Vocês mencionaram algumas vezes já sobre comprar em condições melhores, de atingir esses níveis de ROIC spread. Acho que está bem clara a mensagem. Mas sem se você quantificar um pouco essa dinâmica de compra de carro, né? Comparado talvez com os níveis de pré-pandemia em termos de condição, de desconto, já voltou para esse nível pré-pandemia ou é só uma melhora vis-à-vis o que a gente viu ali nos piores momentos de compra de carro durante 2021 e 2022? E a segunda pergunta, no segmento de pesados, vocês podem dar uma abertura um pouco maior em termos de o ritmo de crescimento, o tamanho de frota ou uma eventual rentabilidade do segmento, seria ótimo. Obrigado.
Guilherme, eu que agradeço. Primeiro ponto, né, os níveis de rentabilidade e desconto, a gente sempre tem que falar também em relação ao mix, né? Então, os níveis tanto de desconto e principalmente de mix não são os mesmos níveis ainda de pré-pandemia. Por que eu quero dizer isso? Né, teve aqui um aumento na questão do mix dos carros. Os carros ficaram mais prêmio em geral. Posso citar alguns exemplos, né? Carros automáticos 1.0, né? Que são sedãs, são os carros mais vendidos hoje no segmento, por exemplo, de assinatura, né? O segmento de SUVs pequenas, que sequer existia antes da pandemia. Você tinha aí um carro básico, que era muito básico no pré-pandemia. Isso tudo apoiava para uma depreciação menor, mas também para uma tarifa menor, né? Ver o consumidor hoje até valorizando alguns desses elementos aqui. Então, por isso, as condições não são ainda as mesmas da pré-pandemia. Vi aqui na pergunta também, a diferença de carro novo para usado, como eu falei, já voltou para níveis pré-pandêmicos, em alguns casos até um pouco acima dos níveis da pré-pandemia. Tá? Em relação ao business de pesados, business que sim está crescendo, temos ainda um estoque do Euro 5, né? Esse estoque é vendido numa rentabilidade super atrativa. Eu acho que o grande ponto aqui é a gente ver a nova safra desses caminhões, principalmente no Euro 6, num contexto, né, de um crescimento de preço disso e de um crescimento de tarifa que vai ter que ser repassado para o cliente. Então, o business está evoluindo bem, né? Temos aqui algumas sinergias importantes dentro do nosso, a gente chama de aquário, né? Dentro dos nossos próprios clientes que alugam leves, também tem um volume de caminhões muito elevados. Então, a questão aqui é a gente conseguir adequar a nossa oferta com uma rentabilidade apropriada para esse business também.
E Guilherme, só reforçando, né, Marco Túlio apresentou esse segmento no nosso Investor Day e sinalizou que a gente estaria com algo próximo a 5 mil unidades. Então, só para vocês terem uma referência, a gente não abre isso, esses números estão, né, consolidados em gestão de frota, mas para ficar uma referência para mercado.
Perfeito, Rodrigo Nora, obrigado, bom dia.
A próxima pergunta é do Vitor Mizuzaki, do Bradesco BBI. Vitor, pode ligar seu microfone, por favor?
Oi, bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira, relacionado ao alíquota de imposto de renda. Nora, você mencionou, né, na apresentação que a alíquota veio um pouco mais baixo. E aparentemente isso está um pouco ligado ao resultado financeiro. Se você puder comentar um pouco esse ganho, né, do quarto tri da marcação ao mercado, se de repente isso está relacionado à questão da operação de financiamento da transação. E a segunda pergunta é com relação a PIS/COFINS, se agora no quarto tri teve algum benefício, né, algum crédito que vocês puderam capturar. Obrigado.
Tá. Nós que agradecemos, Rito. Começar pelo PIS e COFINS, não teve, só o tradicional, né? A questão do. Nós somos sempre muito transparentes em relação à tomada de créditos, né? E com a nova expectativa aqui da base de ICMS não ser mais considerada na tomada de crédito de PIS e COFINS, temos aqui uma convicção muito grande que esses créditos serão utilizados de fato e monetizados, que era um pouco até da nossa estratégia. Além disso, né? A gente já vê, após essa mudança, o Rent-a-Car como levemente devedor e o Fleet ainda bem próximo aqui do break-even em relação à tomada de créditos de PIS e COFINS. Em relação à alíquota efetiva, claro que esse é um dos ganhos aqui da sinergia. A gente tem a questão de JCP, a gente considera hoje uma alíquota efetiva normalizada na ordem de 20 e poucos por cento, né? Então, isso é o que deveria ser considerado, principalmente por benefícios aí associados a diferimento de imposto e também a parte toda de JCP. E nesse trimestre, efetivamente, se eu entendi bem a sua pergunta, nós estamos falando efetivamente de um efeito associado aos empréstimos dos acionistas no contexto da aquisição, né? Para deixar bem claro, como parte do preço de aquisição, tinha um empréstimo a todos os acionistas aqui da antiga Locamérica. Esse empréstimo é marcado como se todos os acionistas permanecessem com o empréstimo pelo duration total de 5 anos. E por isso você tem uma taxa diferente da taxa de mercado, isso tem um valor presente. O que ocorre na prática é que alguns desses empréstimos são liquidados, e nesse trimestre especificamente foram liquidados mais de 200 milhões, com um efeito real de caixa que acontece na ordem aí de 90 milhões de reais, que a gente teve no período aqui, exclusivamente pela essa liquidação desses empréstimos de forma antecipada. Isso pode acontecer futuramente ou não, depende das condições de mercado e a decisão dos próprios acionistas de ficarem ou não permanecerem com esse empréstimo por mais tempo.
Não, tá ótimo. Obrigado.
A próxima pergunta é do Regis Cardoso, do Credit Suisse. Regis, pode ativar seu microfone, por favor?
Oi, pessoal, bom dia. Vocês me escutam bem?
Sim, Regis, escutamos.
Obrigado, Nora. Rodrigo, obrigado pelo espaço. Alguns temas aqui que eu queria perguntar, vou talvez fazer umas perguntas mais rápidas. Um é o seguinte: se vocês podem comentar quão relevante tem sido já o Localiza Mais no resultado do GTF, se ele de alguma forma afeta margem, enfim, se essa é uma consideração que a gente tem que começar a fazer. Um outro tema rápido assim é que a gente viu uma queda de 2 bilhões na conta de fornecedores, quando na realidade a gente aumentava um aumento, né? Geralmente tem sazonalidade no final do ano. Então, se puderem comentar se teve alguma condição de estratégia de negociação que vocês têm usado. Um outro tema, e aí um pouco mais, vamos dizer assim, uma pergunta mais longa, uma resposta mais longa, mais objetiva, é sobre as novas iniciativas. Então, vocês podem comentar já para 2023 se tem alguma medida, algum foco maior em alguma das medidas de crescimento, seja por internacionalização, por veículos pesados, ou no Localiza Mais. Acho que vou ficar por aqui para não monopolizar. Obrigado.
Bom, Regis, obrigado. Primeiro, em relação ao Localiza Mais, ainda o efeito é relativamente pequeno e ele tem um efeito negativo no EBITDA, mas positivo nas despesas financeiras, porque uma parte, né, do resultado aqui se vem da antecipação de fornecedores, né? A gente presta esse serviço aqui para fornecedores, então isso gera um lucro na linha abaixo do EBITDA e ainda tem alguns custos que entram acima da linha de EBITDA, mas relativamente pequenos aqui no contexto geral. E qualquer outra pergunta? Ah, fornecedores. Aqui aconteceram alguns eventos. Você viu que realmente a gente comprou um volume parecido, mas no terceiro trimestre, especificamente, a gente teve aqui um prazo um pouco acima do usual. Até foi uma gestão ativa que nós fizemos para combinar com a entrada do Cavalt, né? Com a entrada dos fluxos financeiros do Cavalt. Então, foi pontual, mais 10, 15 dias, que parte desse fornecimento foi pago no início de outubro, né, ao invés de ser no final de setembro. Por isso é que a quantidade de fornecedores a pagar no terceiro trimestre foi um pouco acima do usual, mais uma vez para fazer esse matching aqui em relação à entrada de recursos da venda do Cavalt, e agora se normalizou. Tipicamente, o prazo de pagamento é 60 dias, a gente tem conseguido, né, em alguns casos aqui, estender este prazo diretamente, né, com a montadora via negociações de acordos comerciais. Mas, em geral, a gente paga com 60 dias. Em relação às novas iniciativas, vou deixar o Bruno comentar.
Obrigado, Regis. Só complementando aqui a parte das novas iniciativas, como a gente comentou no Investor Day, nós estamos fazendo investimentos bem seletivos, né, nesses negócios adjacentes, mas primeiro começar falando, né, que a gente fez uma reavaliação do portfólio e decidiu encerrar as iniciativas de compra e venda de carros, especificamente a Celero. Isso libera capital e principalmente libera foco e tempo sênior para a gente alocar nas três iniciativas que a gente priorizou, que são pesados, onde a gente vê uma atração muito boa, com crescimento bem elevado ali, com geração de valor nos contratos que a gente coloca nessa safra, né, a partir da combinação de negócios. Anteriormente, né, o estoque que a gente vem tem uma estratégia de ROIC spread alinhado, né, com a estratégia da Locamérica, né? Então, a gente já a partir desse novo ciclo começa a precificar esse negócio dentro do alvo de ROIC spread da Localizanco e um nível de encantamento e NPS bastante elevado. Então, temos essa iniciativa aí de pesados, também buscando, como a gente fala, trabalhar com os clientes dentro do nosso próprio aquário, que tem dezenas de milhares de ativos dentro já de clientes fiéis à nossa marca. O segundo é o Localiza Mais, né, que já foi comentado, que além do ponto aqui financeiro, a gente entende que tem um aspecto bastante relevante com relação à relação com os clientes. Aqui estamos falando de 40 milhões de carros circulantes, né, de carros próprios, que têm essas dores, mas que potencialmente são clientes de seminovos, são clientes de assinatura no Localiza Meu, e a gente pode, obviamente, aumentar a venda cruzada com esses clientes de novos produtos que a gente tem na plataforma, né? Sem contar, obviamente, do benefício que a gente tem pela relação com as oficinas, que nos permite acelerar também a redução de custos variáveis de manutenção, aproximando a relação das oficinas mecânicas. E o último ponto tem a ver com a internacionalização, né? Especificamente, a gente tem comentado com o mercado o nosso foco em países, não é uma globalização da Localizanco, é a escolha de mercados específicos para replicar a história de sucesso no Brasil. O motivo disso é que você não tem uma sinergia de receitas relevantes, nem sinergias de custos relevantes quando você entra em um novo país, e a gente escolheu o México como nosso mercado alvo principal. Estamos, né, esquentando os motores já há algum tempo, com bastante foco. Temos o CEO da operação, que é um executivo com 20 anos de experiência no setor, aderente aos valores da nossa cultura, e a gente fará esse crescimento, né? Obviamente estaremos comunicando com o mercado com muito mais detalhe ao longo do ano, mas a gente fará isso, obviamente, de forma incremental, né? A gente não vai fazer um movimento fora, né, do diferente do que é validar a nossa tese de investimento, seja encantando o cliente, seja conseguindo comprovar que conseguimos unit economics e o ROIC dentro dos nossos objetivos. Então, essas são as três avenidas que a gente vai trabalhar dentro do planejamento estratégico.
Ótimo, obrigado pela resposta super completa, Bruno, Rodrigo, Nora, bom dia, obrigado.
A próxima pergunta é do Rogério Araújo, do Bank of America. Rogério, pode ligar seu microfone, por favor?
Olá, boa tarde, vocês estão me escutando?
Sim.
Legal. Tudo bem, Bruno, Rodrigo, Nora, obrigado aí pela oportunidade. Eu tenho duas aqui. A primeira, eu queria explorar um pouco mais essa parte de compra e venda, né? A gente, eu acho que tem um problema de mix aqui no spread de compra e venda, que vocês têm vendido carros um pouco mais, que foram comprados um pouco mais para trás, mas independentemente do período que a gente pega, teve uma piora relevante aí, tri contra tri, 17, 18 pontos de piora de compra e venda. E se vocês puderem dar um pouco mais de detalhe, né, do que foi exatamente esse mix de venda no tri e quanto o on-off ele foi, né, e talvez qual que é a relevância de um mix parecido que ainda existe na frota da companhia. Vocês falaram também de mais ou menos 20 mil veículos que foram preparados para venda, mas ainda não foram vendidos. Esse é um mix que está similar ao que foi vendido no quarto tri de 22, né? Ou seja, a gente ainda deve ver um spread compra e venda pior aí no primeiro tri. E ainda nesse ponto, eu queria entender se existe um enfraquecimento de demanda, né? Como é que está o desconto da tabela FIPE versus os meses anteriores, ou seja, né? Eu quero entender se é um problema de da frota que está sendo vendida ser mais velha, mais rodada e tudo, ou se tem também uma piora aí de demanda atual. Obrigado. Essa é a primeira pergunta, depois eu faço a segunda.
Obrigado, Rogério. Primeiro ponto em relação ao mix, sim, tem uma mudança de mix relevante. Agora a gente começa a desativar, né, de forma mais acelerada, os carros que estavam no ZARP. Né, os carros que foram, que a gente estendeu a vida útil deles e que estavam predominantemente no ZARP. Então, este mix é composto por, grande sua maioria, carros 1.0 de alta quilometragem destinados ao canal de atacado. Então, quando você olha isso, essa é a principal característica, né, dessa frota. É claro, o ponto aqui, né, bem, bem esporádico e pontual, do leilão é um outro tema, mas vamos falar apenas especificamente do mix. É um mix mais pobre no sentido que é um mix 1.0, de alta quilometragem, que claro que tem um impacto no custo, e vendido no canal de atacado. Isso deve perdurar nos próximos trimestres, né? Esse aí ainda vai ser grande parte, apesar da gente já estar vendo, com o crescimento do volume de venda, né? A gente já comentou, o primeiro bimestre, nós já estamos experimentando vendas 25% superiores à média desse trimestre que encerramos agora. Então, já tem aqui, mais uma vez, com a integração com as novas lojas, com os novos processos, uma melhoria forte do volume de vendas associado aqui de carro. E em relação ao preço da FIPE, a notícia é positiva, né? Tirando esse efeito, obviamente, de mix, quando eu comparo aqui o carro com o carro, nós já estamos vendo mais de 2 meses de redução da distância do preço líquido que a gente vende em relação à FIPE. Claro que a FIPE tem que tomar um pouco de cuidado, porque ela tem um certo atraso, né? Um certo delay aqui de informações, mas por mais de 2 meses a gente compara o preço líquido de venda versus a referência de FIPE, e esses valores têm se estreitado, principalmente no varejo, mas também no atacado.
Oi, Rodrigo, obrigado, perfeito. Deixa eu fazer um follow-up. Você citou o leilão, né? Mas só para entender o que foi especificamente esse caso e por que ele não deve voltar a ocorrer aí nos próximos tris.
Aqui, geralmente, foi um tema pontual que um volume de carros foram vendidos nesse canal e que a gente espera que, quer dizer, não vão ocorrer, né, de forma categórica, que não vão ocorrer mais, né, nos próximos trimestres.
Legal, beleza. E meu segundo ponto que eu queria explorar é um pouco da demanda de gestão de frotas, e vocês falam no release de carro de assinatura com competitividade da Alugar em relação à propriedade do ativo, vocês falam que a Localiza está bem posicionada para capturar esse potencial de crescimento. Se puderem dar um pouco mais de informação do quão forte está a demanda, né, do Localiza Meu, e talvez backlog, perspectiva de crescimento está acelerando, está igual, né? E também, se puderem colocar em perspectiva a terceirização de frota corporativa, né, versus localiza meu, os dois estão fortes, tem um driver principal de crescimento e tem muito bid acontecendo, onde as empresas não terceirizavam antes ou terceirizavam uma parte menor da frota e agora estão aumentando, né, que eu tenho dois vetores de crescimento aí nesse aumento de terceirização, só para a gente explorar e entender melhor que acontece nos próximos três. Obrigado.
Obrigado, Rogério. Comentando aqui sobre carro por assinatura, eu acho que aqui a gente começa a ver os frutos de construir vantagem competitiva. A gente vê uma aceleração consistente da venda de carro por assinatura, ganhando uma proporção relevante aí no nosso mix de novos contratos, e isso é decorrência de vários aspectos. Primeiro, a consolidação da marca como a líder da categoria, mas também fazer uma boa precificação, seja do residual, seja do risco de inadimplência, do custo operacional, e principalmente das alavancas de excelência operacional de execução da companhia junto com tecnologia, onde a gente tem informação bem concreta, onde o nosso valor de inadimplência é significativamente inferior ao dos concorrentes, e em função disso, a esses desafios operacionais, a gente vê os concorrentes de alguma forma levantando um pé desse segmento mais complexo de operar. Com relação, então, assim, uma perspectiva bem positiva, porque a gente vê uma marca forte, um NPS alto, um nível de digitalização evoluindo em toda a jornada do cliente, e ao mesmo tempo, excelência operacional que nos permite ter um custo inferior também no lado operacional versus os clientes. Em terceirização de frotas, a gente vê, obviamente, o primeiro ciclo aí do ano entre férias e carnaval é um período onde as vendas normalmente vão em crescimento, e a gente vê uma aceleração aí a partir do último mês, né, do trimestre. Vemos um pipeline bem robusto e bem saudável dentro, inclusive, dos valores de retorno que a gente se propõe aí em termos de ROIC spread. Então, entendemos que nesse momento de juro alto, de custo de capital alto, os clientes corporativos também buscam aliviar, né, o seu balanço utilizando as soluções de terceirização de frotas da companhia. Então, vemos um pipeline robusto aqui também.
Perfeito, ficou bem claro. Obrigado, Bruno. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos.
A próxima pergunta, ela vem do Pedro Bruno, da XP. Pedro, pode abrir seu microfone, por favor?
Bom dia, pessoal. Vocês me escutam?
Escutamos sim, Pedro.
Obrigado, Nora. Bom, obrigado pelo espaço da pergunta. Eu acho que, de certa maneira, ela foi respondida em partes, mas eu queria pegar uma atualização com vocês das alavancas de recomposição de ROIC, mais até do que individualmente, elas olhadas como um todo. Acho que individualmente até já foi explorado, mas vocês vêm citando o poder de barganha retomado, né, com as montadoras, seja no desconto, seja no mix. E essa distinção é importante, vocês salientaram isso bastante ao longo do tempo, as sinergias com escala e etc. E em terceiro e último, né, que eu acho que vocês sempre colocam isso como última alavanca, a de preço. E aí talvez essa tenha sido menos explorada no call por enquanto. Então, se vocês puderem pôr em perspectiva onde vocês enxergam isso, dado que naturalmente pelo movimento de frota de vocês, a gente entende que, além da recomposição, vocês têm acelerado o crescimento, entendendo que o ROIC spread está recomposto, pelo menos num nível aceitável para vocês, ainda que não totalmente de volta aos níveis pré-pandemia, como vocês já disseram, mas principalmente essa talvez terceira alavanca aí do preço, eu queria entender um pouco melhor como vocês acham que já foram mais e menos, vamos dizer assim, vocais do ponto de vista desse repasse de preço, e também depende, obviamente, das condições de mercado, juros e etc. Então, pegar uma atualização nesse sentido. Obrigado.
Pedro, nós que agradecemos. Que esses são os pontos mesmo, quando a gente fala das melhores condições, né, das sinergias, custos fixos e variáveis, elas são as variáveis ideais para a gente, né, tá falando que o retorno à reposição está praticamente recomposto aqui nos mesmos níveis pré-pandemia. A variável de preço é a última a ser utilizada sempre, porque ela prejudica no final do dia o cliente, eventualmente até a própria demanda, né? Agora, ela tem ocorrido. Acho que uma das coisas que a gente conseguiu mostrar nesse trimestre é que há dois trimestres consecutivos, né, a gente cresceu quase 100 mil carros. Claro, teve o carve-out, mas esses carros continuam no mercado. Então, o crescimento de fato adicionado foram quase 100 mil carros e com repasse de preço, mostrando a robustez aqui da demanda. Hoje, a relação entre ROIC e preço, a cada 3% de preço, dá mais ou menos um ponto de ROIC, né? Então, a necessidade de repasse de preço não é uma necessidade de repasse de preço grande. Ela tem ocorrido mais seletivamente, principalmente em alguns segmentos, né, onde essa necessidade era um pouco maior, notadamente, né, no segmento aqui de rideshare, alguns segmentos corporativos. Então, esses segmentos é que você vê que teve um aumento de preço mais relevante. Então, a gente vai usar essa alavanca no mínimo necessário para entrar no nosso retorno-alvo, que é o retorno que a gente sempre divulgou aí, né, entre 500 e 800 basis points, acima do custo de capital. Claro que com o aumento do custo de capital, né, a gente está sempre calculando a necessidade aqui em relação a nosso benchmark, que é hoje o CDI mais o nosso spread.
Perfeito, muito obrigado.
A próxima pergunta é do Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Bruno, pode ativar seu microfone, por favor?
Boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas mais estratégicas e uma um pouco mais objetiva. A primeira pergunta é com relação a veículos pesados. Eu queria entender quão madura está a decisão da empresa de investir de forma relevante nesse segmento. A empresa, historicamente, testa as novas iniciativas pequeno e depois cresce essas iniciativas muito rápido a partir do momento que as vantagens competitivas e a rentabilidade dos negócios são provadas. Então, eu queria só entender em que pé que está a decisão ou a decisão de crescer de forma mais relevante, mais acelerada em veículos pesados dentro dessa lógica. A segunda, ainda um pouco mais estratégica também, o follow-up no comentário do Bruno sobre a estratégia no México, né? A estratégia sendo começar pequeno e testar a iniciativa. Essa é uma indústria, vocês sabem melhor que ninguém, onde a escala é super relevante, né? Então, eu queria só entender qual que é o game plan, se vocês pudessem comentar como é que é a dinâmica competitiva lá e como é que vocês testam essa iniciativa sendo pequenos, né, numa indústria onde a escala é importante, né, seja para comprar, para vender o veículo, enfim, a rede de lojas e etc. Então, essas são as duas perguntas mais estratégicas.
Obrigado, Bruno. Eu vou falar de pesados e aí vou falar para o Bruno Lazansky comentar sobre México. Acho que veículo pesado já tem 5 mil unidades, nós estamos falando já de uma unidade que fatura perto de 500 milhões por ano anualizado, né, quando você olha hoje aqui. Então, está longe de falar que é algo pequeno de teste. Então, é uma decisão madura que a gente está investindo aqui em pesados. Evidentemente que, como todo o processo de alocação de capital, todas as iniciativas dentro da empresa estão competindo por esse mesmo capital, né? E para ter acesso ao capital, a gente precisa ter certeza que o retorno está dentro do retorno requerido pela organização. Então, aqui já temos um negócio de porte, né? No ano de 2022, a companhia já foi o segundo maior comprador de pesados do país, mesmo não tendo o principal foco como pesados aqui, o ritmo de crescimento e o ritmo de alocação de capital, assim como em qualquer outro segmento, vai depender da capacidade de retorno desse segmento.
Só para adicionar aqui, Bruno, nós temos que lembrar que esse ainda é um ano de transição para a Localiza, em que o CAPEX de renovação de carro, tanto de aluguel de carros e aluguel de frotas, estão acomodando. A gente está numa fase de captura de sinergia, né, uma tendência de alavancagem operacional, aumento de volume. Então, esse negócio ainda está demandando bastante capital, né? Então, você vê que a nossa capacidade de bancar um crescimento, ela foi reduzida durante a pandemia. Isso deve voltar a normalizar em algum tempo. Então, por outro lado, a gente está numa posição competitiva bastante robusta, né? A companhia tem um balanço forte, tem essas iniciativas de alavancagem para vir. Então, a gente tem um caminho grande de crescimento em aluguel de carros e aluguel de frotas para esse ano, com avenidas muito grandes e excelência comercial, como o Bruno mencionou.
E só pegando aqui, Bruno, a parte de México especificamente, obviamente vamos estar dando muito mais detalhe, mas já adiantando, né, estamos falando de um país com mais de 100 milhões de habitantes e com mais de 45 milhões de turistas, então bastante relevante em termos de tamanho. Ao mesmo tempo, vemos uma oferta extremamente pulverizada, com um nível de encantamento e satisfação dos clientes bastante baixa e com pouco acesso à capital nesses atuais players nesse mercado. Então, aqui o nosso jeito de pensar, é claro que a escala é relevante, mas nós temos uma escala relevante que nos permite até já começar com o pé direito, não só pelo conhecimento do negócio, disponibilidade de tecnologia e talento, mas também alavancando até as nossas próprias relações com as montadoras no Brasil, onde isso nos permite entrar na perspectiva de compra com algumas vantagens interessantes nesse ponto. E nossa cabeça aqui é muito de ir validando a tese, né, como a gente fala, em ciclos trimestrais, que são avaliados pela administração e pelo conselho, onde a gente decide, de fato, ir ampliando a alocação de capital em função da atração. Aqui é claro para nós que precisamos, primeiro, conseguir demonstrar que encantamos o cliente, temos uma proposta de valor superior à dos concorrentes, que conseguimos todas as pontas da equação do ROIC, né, do Unit Economics do negócio nesse país, seja na ponta da compra, na compra do aluguel, da operação e da venda. E, finalmente, que a gente consegue ter uma operação eficiente, assim como a gente tem aqui no Brasil. Também, é claro, a gente está aproveitando todos os aprendizados, né, que a gente vê dos jogadores internacionais. Eu estive recentemente até com o nosso parceiro Enterprise, entendendo o que que deu certo, o que que deu errado na própria expansão que eles fizeram na Alemanha, no Reino Unido, e a gente incorpora o conhecimento global, né, o internacional que a Localiza Ancor traz, junto com um management local bastante conhecedor e experiente do mercado local, para trazer o melhor dos dois mundos. Então, iremos avançando e compartilhando com o mercado, mas um mercado bem grande, bem interessante, e onde a gente entende que consegue construir as vantagens competitivas que temos no Brasil.
Se eu só puder complementar aqui, que provavelmente com todas essas iniciativas deve ter uma pergunta sobre alavancagem, alocação de capital, né? Antes até, a questão da escala, Bruno, o líder do México tem uma escala equivalente a 15 dias de compra da Localiza. Então, uma vez a gente tenha confiança que o modelo, né, está adequado a atingir uma escala relativa importante, não é um desafio tão grande assim quando você compara, né, com a nossa referência. Em relação à alavancagem, todas essas iniciativas de capital, muitos desses investimentos foram feitos no último semestre. Então, esses carros ainda não maturaram o investimento. O que significa maturar o investimento? Nós temos a grande maioria desses carros com 1 mês, 2 meses, 3 meses de resultado operacional. Então, a gente tem todo o fardo de aumento do endividamento no curto prazo, porque o investimento é feito agora, e o benefício é colhido ao longo do ano. A gente ainda espera que essa alavancagem agora suba de forma um pouco mais moderada nos próximos meses, e a partir do segundo semestre, provavelmente no final do segundo trimestre, a gente já vai ver uma geração operacional crescendo num ritmo muito mais acelerado em relação ao endividamento, e esses índices começam a convergir e se reduzirem, muito provavelmente atingindo, no final deste ano, patamares até menores do que do final do ano passado.
Perfeito, muito obrigado, está super claro. Se eu puder só um follow-up mais rápido e objetivo com relação ao potencial para redução de custo de manutenção, se vocês puderem comentar quanto que já aconteceu, quanto que tem para acontecer, qualquer métrica que vocês possam dividir ajudaria. Obrigado.
Olha, se você pegar no último ano, já tivemos um impacto de quase 8 pontos. Né?
Isso em Rentacar.
Em Rentacar, desculpa. Em Rentacar, quando você olha simplesmente Rentacar, compara um ano contra o ano, são 8 pontos aqui. E ainda estamos no processo, né? A pergunta anterior foi do mix de venda. Então, nós estamos falando de um mix de venda de carros de 70, 80, 90 mil quilômetros, dependendo dos casos. Então, à medida que você elimina esses carros, vão ter 4 fatores de ganho de custo de manutenção aqui. O primeiro é a renovação da frota, baixar os quilômetros. A segunda é um mix menos prêmio, que também, evidentemente, tem um impacto positivo aqui na manutenção. O terceiro item é levar os processos, né, da Locamérica de manutenção ao mesmo patamar dos processos da Localiza, que é o que a gente chama aqui da sinergia de equiparação das melhores práticas. E aí o quarto e potencialmente o maior é, dada essa nova escala, nós elevamos o nível da corporação inteira, né? Eu cito alguns exemplos que a gente já com a escala consegue controlar a logística de algumas peças, né, e faz isso de forma própria, e estamos importando itens diretamente. No caso de pneu, vemos uma redução de 35%, pelo fato de importarmos isso diretamente. Então, temos aqui uma avenida ainda que está no início, né, do processo de melhoria desses custos de manutenção.
Obrigado, boa tarde.
A próxima pergunta é do Lucas Barbosa, do Santander. Lucas, pode abrir seu microfone, por favor.
Oi, boa tarde, Bruno, Rodrigo, Nora, obrigado pela oportunidade. Duas perguntas do meu lado. A primeira é para fechar o caixão na discussão sobre seminovos. Eu queria entender um pouco como conversa a dinâmica de depreciação e de margem de seminovos, né? Se a gente tirar os não recorrentes, a margem EBITDA do seminovos caiu uns 300 bips, né? Um pouquinho menos de 300 bases, tri contra tri. Do outro lado, a depreciação do RAC aumentou só 7%, e num tri que vocês tiveram renovação e adição de frota bem razoável. A minha leitura é que, de fato, vocês estão confortáveis com a dinâmica de seminovos e que essa queda de margem estava dentro do esperado. Só queria entender que essa leitura está correta. E aí eu faço a segunda pergunta. Obrigado.
Então, Lucas, como eu falei, o seminovos teve esses efeitos pontuais que não vão se repetir, né? De fato, a convergência tem sido um pouco mais acelerada. E a mudança do prazo de 24 para 18 meses, que ocorre agora em janeiro, ele acelera um pouco mais essa depreciação. Mas sim, estamos confortáveis, né, com a questão da dinâmica da relação da depreciação com a margem seminova, sem grandes preocupações aqui.
Perfeito. Muito obrigado, Rodrigo. E aí, se me permitirem uma segunda pergunta, pensando no crescimento para frente, até um follow-up da última discussão, da última pergunta do Bruno, agora que a oferta de carros zero quilômetro não parece mais ser um problema, o que vocês entendem que vai ditar o ritmo de crescimento nos próximos 18 meses? É balanço, é capacidade de achar demanda dentro do target de ROIC spread, é seminovos?
Acho que no final do dia é a demanda dentro do ROIC spread que deveria ser o limitador. Entendo que se a gente tiver uma demanda robusta com um ROIC spread adequado, a restrição de capital não deveria ser um problema, né? Seminovos é um dos maiores focos da organização. Como eu falei, no primeiro bimestre já é um crescimento de vendas da ordem de 25% e a rampagem está ocorrendo da forma como a gente está planejado. A demanda, lembrando uma vez, nós crescemos, né, de forma absoluta antes do carvalho, de quase 100 mil carros no semestre, com repasse de tarifa, crescimento em fleet, crescimento no rent-a-car, isso prova a robustez desse mercado, né? Temos aqui um ambiente competitivo favorável, até a gente ouve retração, né, de frota em geral no mercado, enquanto a gente continua ainda acelerando. Então, dado que exista essa demanda na rentabilidade adequada, entendo que esse vai ser quem vai ditar ultimamente o nosso apetite para alocar esse capital.
Perfeito, Rodrigo, super claro, muito obrigado. Boa tarde.
A próxima pergunta é do Thiago Almeida, da Milestones. Thiago, pode abrir seu microfone, por favor?
Boa tarde, obrigado pela pergunta. Só voltando um pouquinho até no follow-up aqui em relação ao Lucas, Rodrigo. A gente, tempos atrás, conversava muito em relação à questão do ROIC spread, muitas vezes falava que ele estava a casa de 2%, 3%, vocês inclusive assumiram a estratégia de postergar a venda de veículo, inclusive conseguindo dessa forma até mapear melhor curvas de depreciação, etc. Agora, pensando num momento agora que a gente tem uma curva de juros principalmente mais alta por mais tempo, e o cenário que você enxerga de competição, até com o maior competidor retraindo frota, etc., quando a gente já pensa assim, 3-5 anos, hoje, como é que você enxerga as maiores alavancas de crescimento e quando você imagina em termos de manutenção desse ROIC spread vis-à-vis capital investido para crescimento da companhia? Como que você, uma pergunta assim, muito aberta para entender mesmo sua visão, do Bruno também, de alocação de capital e crescimento da empresa diante de um ROIC satisfatório aí para o conselho. por favor.
Tiago, deixa eu tentar começar a pegar essa pergunta aqui. Obrigada aí pela pergunta. Acho que assim, a companhia tem um histórico de ROIC spread em cima do custo da dívida depois de imposto, entre 5 e 8 pontos percentuais. Você vê que consistentemente a companhia entrega aquele 7. E esse número que a gente busca, ele reflete as nossas vantagens competitivas. A esse nível de ROIC spread, a companhia é EVA positiva. Né, a concorrência tem um pouco mais de dificuldade nas condições de compra, custo de dívida e efeitos de escala. Tá? O nosso direcionador de crescimento, então, acaba sendo um ROIC spread nesse patamar. A gente acredita que tem bastante espaço para crescer volume, tanto em RAC quanto em gestão de frotas. Acho que gestão de frotas fica mais óbvio para o mercado, dado a avenida nova aí do carro por assinatura, mas mesmo em gestão de frotas tradicional, com ROIC spread dentro desse patamar. A alavanca de preço, novamente, a companhia ela usa de forma cuidadosa, porque a gente sabe que em um dado momento você vai ter, o mercado não é inelástico a preço. Então, a gente prefere criar um certo colchão aqui, melhorando a eficiência operacional, melhorando processos internos, alavancagem e um pouco da combinação de negócios se justifica nesse contexto. Então, a companhia vê bastante oportunidade de melhora de margens operacionais em aluguel de carros e gestão de frotas, que devem compensar uma normalização de seminovos, uma normalização da depreciação, um juros mais alto, e a gente vai direcionando o crescimento. De novo, do ponto de vista competitivo, a gente se vê numa posição bastante robusta, a gente entende que tem espaço para crescer e já temos aqui contratado volumes de compra e de venda para o ano.
A próxima pergunta é do Guilherme Costa, da AZQuest. Guilherme, pode abrir seu microfone, por favor? O Guilherme, na verdade, mandou aqui a pergunta por escrito, vou ler para vocês. Boa tarde. Como a Localiza & Co. está acompanhando o andamento da reforma tributária e a possibilidade de unificação de alíquota de bens e serviços? Espera um aumento de alíquota?
Guilherme, obrigada pela pergunta. Acho que assim, muito cedo para a gente dar um diagnóstico preciso. Nós temos duas PECs sendo discutidas, talvez uma terceira via. O que a gente imagina é que tem um perfil arrecadatório importante aqui, pode ter algum impacto para a companhia, mas difícil de estimar nesse momento. Acho que vale informar, até porque a gente vai precisar de uma legislação para regular fato gerador, base de cálculo, então a gente ainda não tem muito clareza dos detalhes do texto final. Acho que vale reforçar que, pelo que se diz em mercado, a gente tem um prazo de transição longo, então a companhia tem um tempo para se ajustar e puxar as alavancas que ela entende, acho que relevantes para poder manter um nível de ROIC spread dentro dos objetivos de rentabilidade da companhia.
Vamos à nossa última pergunta aqui, é da Isabela Lamas, do UBS. Isabela, pode abrir seu microfone, por favor?
Oi, pessoal, vocês me escutam?
Escutamos sim, Isabela, um pouquinho baixo.
Fica um pouco melhor?
Tá ótimo.
Tá ótimo. Obrigada aí pelo espaço, gente. Tem alguns pontos aqui que eu queria tocar. Primeiro, aquela questão dos custos de integração, né, que a gente viu de 77 milhões no CPI. Queria entender como é que a gente vai vendo isso nos próximos trimestres, se ainda tem alguma coisa para acontecer, ou bem mais reduzido no próximo, como é que vai ser essa dinâmica, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu queria entrar na questão do preço dos carros comprados, né, que já foi bem abordado, a questão do mix mais favorável, as condições de compra melhores, mas queria pensar um pouco nessa dinâmica para os próximos trimestres, e principalmente diferenciando ali o RAC do FIT, né? Porque no FIT, né, vocês destacaram que vão continuar investindo na parte dos pesados, né? Teve esse impacto, vocês quebraram do preço diferenciado pelos pesados ou não. A gente deve ver um impacto maior, o FIT deve continuar nesses patamares, né? Como é que seria a dinâmica também para o RAC? Ainda dá para cair? O mix ainda consegue melhorar? Ou já está ótimo? Enfim, um pouquinho também da visão para o ano. E só um último bem pontual, que eu queria abordar a questão de CAPEX, né? Vocês citaram no release, um plano robusto de expansão de lojas de seminovos. né, totalmente esperado, né, considerando a nova escala que vocês adquiriram com o merger. Vocês podem dar um pouquinho mais de abertura, ou como relevante, ou números de loja, como é que vão distribuir isso também aí para frente, né, algum impacto mais relevante? Desenho. É isso, muito obrigada.
Não, eu que agradeço. Primeiro, Isabela, deixa eu falar aqui da integração, né? Grande parte desses custos que a gente ocorreu ainda nesse último trimestre ainda é associado à estruturação do empréstimo, né, no contexto da aquisição, da fusão aqui com a Locamérica. Olhando aqui para frente, esses gastos deveriam se reduzir de forma muito, muito relevante. Então, agora a gente espera que, se tiver algum gasto, ele é um gasto de natureza mais residual, em comparação com o que a gente tem experimentado. É claro que ao longo do ano é um número relevante, mas quando você compara com o Enterprise Value de quase 20 bilhões, a gente acha que foi bastante adequado os valores que investimos nessa integração, que tem ocorrido de forma bem sucedida. Então, daqui para frente, deveríamos experimentar uma redução muito, muito relevante de qualquer gasto associado à integração. Preço de compra, a tendência também é positiva, né? Quando você olha aqui mais no curto e médio prazo. Então, uma parte relevante é a parte de mix realmente, mas também tem condições, não só condições comerciais, mas o próprio prazo, né? Em alguns casos, como eu citei aqui, o prazo também faz parte dessa condição mais atrativa. Então, aqui a tendência é uma tendência positiva quando você olha para o rent-a-car. Quando você olha para o fleet, ele é um carro que é comprado depois do pedido, né? Então, o preço de compra aqui em fleet é um pouco menos relevante. O que é relevante é eu ter a garantia que eu estou precificando da forma correta, dentro do ROIC spread correto. Nesse caso, até quanto maior, melhor, que eu estou alocando mais capital dentro de uma rentabilidade adequada, a mesmo se vale para pesados, né? A gente vai querer dar mais visibilidade à medida que pesados ganhem, para separar realmente o preço de compra de pesados do preço de compra da fleet, para o mercado ter uma visibilidade melhor aqui. Em relação a CAPEX seminovos, a gente não dá aqui uma grande visibilidade, mas é um plano relevante, né? Estamos falando de dezenas de lojas que a gente espera abrir aqui ao longo do ano.
Oi, Isabela, e aí só dois comentários aqui na pergunta do Rodrigo. A primeira em relação ao CAPEX seminovos, acho que vale reforçar que o CAPEX relevante da companhia é carro. Então, por mais que seja um plano robusto, a gente não vai gastar, entre aspas, muito dinheiro com esse plano de expansão, e obviamente a expansão já preparando a companhia para a desativação que ela vai precisar para o ano de 2024. Como o Rodrigo pontuou ao longo desse call, a gente vem crescendo bastante na ponta, tem crescimento de mercado para o ano de 23 esperado, e para o ano de 24 a gente vai precisar fazer uma desativação robusta, porque continuamos no processo gradual de rejuvenescimento da frota do aluguel de carros, e além disso você vai ter o delta de crescimento para computar ainda. Então a gente já tem ali as cidades mapeadas, a gente acha que aqui tem bastante capilaridade, aqui temos muito espaço para crescer os seminovos sem trombar necessariamente em algum, vou dizer, em algum limite de preço, tá? Tem bastante mercado aqui. O segundo ponto que eu faria em relação ao preço de carros comprados e vendidos, só para fazer um link com uma pergunta do Akshat, tá? É uma pergunta em inglês, como é que a gente vê o preço dos carros novos e vendidos ao longo de 2023? Acho que vale reforçar o seguinte, a gente ainda vê inflação de carro novo, esse é um ponto importante. O que a gente vê, os seminovos não acompanham essa inflação de novos, então o spread entre novo e o novo praticado e os seminovos, ele já abriu, o Rodrigo pontuou isso algumas vezes durante o call, já está em pré-pandemia, em alguns casos até um pouquinho mais aberto, a gente começa a ver uma estabilidade nesse spread, o que é uma notícia positiva, dado que a gente começa agora a rampar os volumes de venda.
Perfeito, pessoal. Obrigada.
Agora, para encerrar, eu passo a palavra ao Bruno Lasansky.
Mais uma vez, muito obrigado a todos pelas perguntas, e só reforçar aqui que depois de um ano transformacional, a gente entende que começa esse ano de 2023 numa posição competitiva bastante diferenciada e bem prontos para executar nosso plano estratégico com excelência para trazer crescimento com geração de valor e visão de longo prazo. Obrigado a todos, o nosso time de RI, como sempre, estará à disposição para esclarecimentos adicionais. Boa tarde.